Cumprimento colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa e também saúdo a todos presentes na galeria, que nos escutam via internet, via rádio agudo, via rádio alternativa e a todos os órgãos de imprensa escrito e falado. E também quero cumprimentar aqui o ex-vereador presidente dessa casa, Carlito Schiffermann. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 81ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa, da 15ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 56/2018. Está aberto espaço para discussão sobre a ata. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação da ata número 56/2018. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão. Caso contrário, levante-se. Ata número 56/2018, aprovado por unanimidade de voto. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente correspondência expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas.
Vereadora Isabel.
Passo a palavra à vereadora Isabel.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência 52/2018.
Peço a leitura ao secretário.
Ofício número 005/2018, UBS Tia Laurinha. Prezado colaborador, na oportunidade de cumprimentá-lo, venho através desse solicitar uma doação em benefício da confraternização da UBS Tia Laurinha com as crianças do bairro Caiçara. A confraternização será realizada no dia 21 de dezembro de 2018, a partir das 13h30, onde haverá a presença de palhaços e Papai Noel. Para que a mesma possa ocorrer, estamos arrecadando doações que podem ser realizadas em dinheiro ou doces. Também será oferecido um lanche solidário. Caso nos prestigiar com a sua presença, ficaremos felizes. Será prestado contas dos gastos realizados com o valor arrecadado. Agradecemos desde já pelo apoio e colaboração. Enfermeiro José Eduardo Lopes Farias, UBS Tia Laurinha.
Também quero cumprimentar ainda o secretário Ademir Kessen e o vereador suplente Pedrinho Mito. Ainda está aberto para leitura de correspondência recebida.
Senhor presidente, vereador Rui Mildes.
Passa a palavra ao vereador Rui Mildes.
Ofício número 79/2018, agudo, 28 de novembro de 2018. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, através do presente enviamos o relatório da auditoria específica número 27/2018 para as devidas providências, visando que sejam atingidos os fins esperados pela legislação em vigor. Certo de vossa atenção, subscrevemos atenciosamente Wolfgang Amadeus Gierck, diretor do Sistema de Controle Interno. Ofício número 46/2018, agudo, 30 de novembro de 2018, para o excelentíssimo senhor vereador Alexandre Noy, presidente da Câmara, nesta. Assunto: comunicado de suspensão de atendimento e encaminhamento de documentos. Senhor presidente, A Associação Hospitalar Agudo encaminha documento comunicado público divulgado nessa data, contendo considerações que fundaram a inusitada e indesejada decisão de suspender, a contar de 1º de dezembro de 2018, o Serviço do Sistema Único de Saúde de Otorrino, o plantão diurno do programa Portas Abertas, e restringir as demais serviços aos termos contratados, ressalvando o atendimento de situações que demandem atendimento emergencial ou de urgência. Motiva-nos remeter esse documento à expectativa de apoio de Vossa Excelência na busca de recursos que permitam a retomada de serviço. Colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, com votos de paz e bem, Paulo Augusto Wilhelm, presidente. Segunda edição de Semearte, 16 de dezembro de 2018, Seminário Franciscano, às 10 horas, missa, 12 horas, almoço, e às 14 horas, início das apresentações artísticas. Inscrições para exposições e apresentações na Emater, Paróquia São Bonifácio. O Seminário Franciscano Nossa Senhora Medianeira de Agudo realizará no próximo dia 16 de dezembro a segunda edição do Semearte. O Semearte é um projeto de arte, cultura e espiritualidade realizado pelo Seminário em parceria com várias entidades do município e a Prefeitura. O objetivo é promover a arte e a cultura presente na região a partir dos valores franciscanos da justiça, paz e cuidado com a criação. Na parte da manhã, às 10 horas, haverá uma missa em ação de graça pelo ano que se encerra e as festividades natalinas. O presidente da celebração será o ministro provincial dos franciscanos no Rio Grande do Sul, Frei Inácio de Lazerre. O tema da reflexão será a espiritualidade franciscana a partir da encarnação de Jesus no presépio. Ao final da celebração, faremos uma homenagem ao Frei Gervásio Mutoni, que faleceu em abril desse ano, aos 92 anos. Frei Gervásio participou da primeira equipe formativa do seminário em 1957 e recebeu o título de cidadão agudense em 2014. Ao meio-dia será servido um almoço. Os ingressos poderão ser adquiridos na Secretaria da Paróquia São Bonifácio, no Seminário de Agudo ou na Emater até o dia 12 de dezembro. A partir das 14 horas terão início diversas atividades culturais com apresentações musicais de dança e teatro. A arte culinária e de artesanatos é outro ponto forte do evento, com barracas das mais variadas iguarias da culinária local. Cervejas artesanais e uma ervateira também estarão à disposição da comunidade. Brincadeiras para crianças, visitas guiadas pelo seminário, brechó solidário, troca de livros e muito mais esperam pelas famílias da comunidade e pelos admiradores do carisma de São Francisco de Assis. Seminário Franciscano Nossa Senhora de Medianeira, Frei Franklin Freitas.
Ainda está aberto para leitura de correspondência recebida.
Vereador Gelson, a 250/2018.
Peço a leitura, secretário.
Agudo, 27 de novembro de 2018. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, venho por meio desta convidar Vossa Senhoria e seus familiares a assistir no dia 9 de dezembro de 2018 o espetáculo Os Quatro Elementos da Natureza, no Clube Centenário em Agudo, às 20 horas. Este evento é realizado pelo Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo, com apoio da Prefeitura do município de Agudo e do município de São João do Polesne. E o evento está dentro das comemorações do Natal dos dois municípios. Desde já agradecemos sua valiosa atenção, equipe do Instituto de Arte e Cultura Raquel Melo.
Ainda está aberto espaço para correspondência. Não havendo mais escrito, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei 32/2018 altera a redação do artigo 2º da Lei número 792/91 e revoga a Lei número 2043/2017. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a proposição que ora remetemos à tramitação prevê a alteração de entidade representativa que compõe o Conselho Municipal de Saúde, objetivando a existência de quórum legal para deliberar quanto da instalação das reuniões do Conselho, tendo em vista que a Associação dos Deficientes Físicos de Agudo, ADEFA, não mais participa do mesmo. Com alteração, a nominalização dos órgãos e entidades participantes após informada pelo Conselho Municipal de Saúde, será regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal, dessa forma permitindo à comunidade da participação de novas entidades no Conselho. Atenciosamente, Alexandre Noy, prefeito em exercício. Projeto de Lei 33/2018. Estima a receita e fixa a despesa do município para exercício de 2019. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, em consonância com as demais leis que integram o Sistema Orçamentário Plano Plurianual de LDO, o presente projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para exercício 2019 estabelece a quantificação em parcelas do valor locado a cada rubrica, partilhando o total de valores com que o Poder Público Municipal poderá contar no exercício de 2019, possibilitando que cada setor da administração municipal possa absorver as despesas necessárias à consecução dos serviços prestados à comunidade. O valor de R$ 70 milhões foi obtido do cruzamento de informações e dados fornecidos pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Estado da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda e do Previn Agudo. Apresentamos as considerações necessárias à boa apreciação da matéria, bem como as quantificações. A receita a ser arrecadada em 2019 está assim estimada. Receita corrente, R$ 58.201.950, equivalente a 83,15% do total. Receita de capital, R$ 5.127.050, equivalente a 7,32% do total. E receita intraorçamentária, R$ 6.671.000, valor correspondente a 9,53% dos R$ 70 milhões. A despesa de igual monta será realizada pelos dois poderes constituídos e está distribuída nas funções e programas conforme descrito nos anexos. Para a menção, destacamos a previsão de despesa dos seguintes órgãos e unidades orçamentárias: Secretaria do Desporto, 24,57. Secretaria da Saúde, 12,71. Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviço, 21,14. Secretaria do Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, 4,69. Secretaria da Fazenda, 5%. Secretaria do Desenvolvimento Social e Habitação, 4,63%. Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Cultural e Turismo, 1,93%. Gabinete do Prefeito, 2,14%. Secretaria de Administração e Gestão, 1,71%. Reserva de Contingência, 0,77%. Poder Legislativo, 2,40%. Seguindo a orientação do STN-TCRS, o Executivo Municipal realizou alterações na receita do Previagudo, adequando aos padrões exigidos pelo Ministério da Previdência, destinando o percentual de 18,57% dos recursos orçamentários. No exercício de sua competência, tem o Poder Legislativo plenos poderes para apreciar a matéria, dentro dos princípios que o norteiam, estando a equipe de técnicos da Secretaria da Fazenda, que atuou na elaboração à disposição para dirimir esclarecimentos que forem julgados necessários ao bom entendimento da matéria. A sábia apreciação dessa colenda Casa Legislativa. Alexandre Noy, prefeito em exercício.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente, vice-presidente, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que novamente prestigia a sessão desta segunda-feira, especialmente o ex-vereador, né, vereador suplente Carlitos, que já ocupou essa casa, a presidência dessa casa, o vereador suplente Pedrinho, né, nosso secretário da Fazenda, Ademir, e as demais pessoas que se encontram aqui juntamente com a população do município de Agudo. E também as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também através da internet. Eu tenho alguns pontos nesse pequeno expediente e dois pontos que são bem mais relevantes, né? Mas todos eles são importantes. A exemplo, há pouco instante eu recebi aqui uma das demandas de que já foi atendida, mas vou relatar pela importância que tem o sinal de telefone lá na Nova Boêmia, né? Então foi reestabelecido o sinal do telefone à internet lá na Nova Boêmia. Então o pessoal de lá acabou de me mandar aqui que pela parte da tarde agora foi restabelecido. É importante, principalmente agora no final de ano, né, onde as pessoas têm um hábito ainda maior de se utilizar da internet, se atualizar, né, usar o telefone. Então muito importante, parabéns às pessoas envolvidas para restabelecer esse sinal da internet e telefone. A exemplo também de um ponto importante que eu já trouxe, uma preocupação minha quanto à iluminação do trevo, né, junto à IRS 348, com a 287, né, a RST, onde há pouco tempo atrás tivemos a infelicidade da destruição do pórtico, né, a nossa a imagem no município de Agudo, que é o pórtico, né, no município, e com a retirada desse pórtico, a destruição desse pórtico, tá tudo às escuras lá. Então eu gostaria que o poder público, já fiz esse pedido, estou reiterando esse pedido, para que o setor competente possa intervir, trazer uma iluminação, principalmente as pessoas que esperam carona, né, e fazem a ocupação, vem de um ônibus, né, e fazem a baldeação lá de linhas de ônibus e que precisam ficar lá por um tempo. Fica bastante inseguro o local. Também outra reclamação do pessoal do Rincão Despraiado, uma preocupação também junto à ponte do Rincão Despraiado, junto ao CTG Sentinela do Jacuí. Lá tem um buraco bastante grande, né? Inclusive está em tema de deboche, né? E que traz, principalmente as pessoas que transitam de moto ou de bicicleta, ou principalmente também de a pé. É um buraco bastante grande que o poder público precisa fazer essa verificação para a recuperação desta ponte, no Rincão Despraiado. E o assunto que eu acredito, que inclusive eu já pedi a leitura aqui, né, nas correspondências recebidas, no qual não só eu, né, os colegas vereadores receberam o comunicado do Hospital Agudo, né, onde foi parado, né, todos os atendimentos, né, então as internações, principalmente do SUS, né, que está prejudicado o atendimento. Então, eu tive, instantes antes dessa sessão, né, conversando com os colegas vereadores, onde também se mostram preocupados, e inclusive nós combinamos de que depois dessa sessão vamos nos reunir para intervir junto ao governo municipal e também ao hospital para acharmos uma alternativa, mas visando bem, deixando bem claro de que esse problema criado não é quanto ao repasse dos recursos municipais, e sim o repasse que está faltando do governo do estado. E aí é mais uma demonstração de incompetência do governo do MDB a nível de estadual, a nível estadual, né, que já estava desorganizado, né, quase 40 meses não pagando salários em dia, e agora, no final do governo, a falta de repasse para os hospitais, uma vez que toda a população, principalmente a população mais carente, as pessoas que têm menos condições e que precisam ser utilizadas do hospital, principalmente no atendimento do SUS, né, e infelizmente hoje nós temos essa ingrata satisfação de nos chegar aqui e dizer que o nosso Hospital Agudo está fechado, a não ser para atendimento de emergência, de urgência e acidentes que possam ser atendidos de uma hora para outra. Fora disso, o atendimento está prejudicado. Então, precisamos nos mobilizar para ver o que pode ser feito. E o outro assunto que eu já deixei muito claro e acho que é muito importante, a hora é agora, é quanto a essa audiência pública no dia 7 de dezembro, às 9 horas, aqui no plenário Vox Populi, aqui na Câmara Municipal, na próxima sexta-feira. Inclusive, eu vou usar esse tempo todo que eu tenho no pequeno expediente agora e também no grande expediente, no qual eu vi aqui a minha classificação, né, eu e o professor Mauro, que estamos inscritos, né, como moradores do grande expediente, né, do expediente, e nós vamos se manifestar. Eu vejo ainda, quanto ao hospital, eu, na sessão passada, inclusive eu grampei aqui, né, nesse resumo aqui da sessão, onde eu já me mostrava preocupado. Eu nem sabia, eu imaginava, só pelos murmúrios que existia na população, a preocupação da população, e eu fui muito questionado. E naquela sessão, na última sessão aqui, eu mostrei a minha preocupação quanto ao atendimento, quanto à situação financeira e à situação do próprio hospital. Na sessão passada eu tenho me manifestado quanto aos salários atrasados e até a alimentação dos pacientes que estavam sendo prejudicados. E não demorou uma semana e está aí o resultado, né? Então é uma precaução que eu já tinha na sessão da última segunda-feira. Infelizmente trago essa notícia dessa paralisação do atendimento junto ao Hospital Agudo.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goss.
Quero saudar o presidente dessa casa, o Alexandre Noy, saudando ele, saudar também os demais colegas vereadores, servidores que acompanham os trabalhos, e ao público que também veio participar aqui no plenário, acompanhando a sessão de hoje, e a todos que acompanham a sessão de hoje pela imprensa. Inicialmente, também eu quero falar sobre, há dias atrás foi comentado sobre a intenção do governo municipal de quanto ao recapeamento do asfalto no nosso município. E no dia de hoje eu fui procurar o setor de engenharia, até para tirar uma dúvida minha, se em vez de colocar o asfalto em cima do paralelepípedo que se tem hoje, se fosse remover o paralelepípedo, colocando uma base ou uma camada substituindo o paralelepípedo, né, e essas pedras, com certeza, usarem outras quadras a virem ser calçadas. Mas aí vendo no setor de engenharia que esse trabalho aumentaria o custo em torno de 50%, pois está sendo considerado a base para o recapeamento na situação que se encontra hoje. Em cima dos paralelepípedos, como já foi feito na entrada da nossa cidade, frente à loja do nosso amigo, e dizer que já se fazem 4 anos, e pelo que se vê, nenhum sinistro, nem por enquanto não se tem avaliações nessas metragens que é da entrada do nosso município. Comentar também sobre, foi comentado nessa casa, sobre o projeto, né, que nem se tinha projeto para o recapeamento, dizer que o engenheiro que desenvolveu todo esse projeto, o engenheiro Felipe Felim Neves, que era funcionário do nosso município, que a maioria do projeto estava a cargo dele, ele se assessorou com pessoas também que tinham conhecimento para fazer. E também, comentando hoje com o prefeito Valério, algumas mudanças solicitadas pelo Badesul também aconteceu, né? São algo que, para viabilizar a liberação desses recursos, né, que teve que ser adaptado. Junto nesse projeto, a gente sabe que tem partes do calçamento que é bastante irregular, está previsto pequenos consertos em irregularidades que tem nos paralelepípedos. Comentar também que o prefeito Valério protocolou um ofício junto à promotora para que ela intervisse junto aos órgãos competentes no sentido de colocar redutores de velocidades na entrada do município. A gente sabe que é bastante difícil, já os colegas já tiveram reuniões com órgãos competentes e está difícil, vamos dizer, pelo menos a curto prazo, uma solução. Então o prefeito protocolou esse pedido junto à promotoria, que ela intervisse também para que acontecesse tanto na 348 como perto da subestação, né, que a gente, em muitas vezes tem um trânsito bastante, pessoas que andam rápido, né, e tem muitas pessoas que circulam a pé, tanto na 348 em direção à estação rodoviária, e também o comércio na parte que vai para a subestação, que dá em direção à cidade vizinha de Dona Francisca. Sobre a audiência pública, também teve comentários que nessa casa, que o horário, o dia e o horário não era mais adequado para fazer essa audiência pública. Simplesmente dizer que críticas sobre o dia e o horário se tem. Agora, alternativa para quando fazer, isso não, ninguém solucionou, não fez comentário de que dia que seria mais adequado para fazer. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, pessoal que nos acompanha também via internet, também ao nosso ex-vereador, presidente da casa, vereador Carlito Schuchelbein, ao suplente de vereador Pedrinho Miller, secretário de Finanças Demir Kessler, e mais pessoas aqui presentes nessa saudação. Senhor presidente, hoje eu queria fazer um pedido aqui ao setor competente que fizesse uma troca de lâmpada nas proximidades da residência do senhor Clóvis Streck, na Nova Boêmia. Segundo informações do mesmo, vários meses lá está queimada as lâmpadas da sua, me falou essa semana de novo, seu Clóvis, faz vários meses que está queimadas as lâmpadas às proximidades da sua residência. E também que ao setor competente que faça um conserto, vamos dizer assim, na estrada, seu Homero Machado, também na Nova Boêmia, pois o mesmo quer vender agora um pouquinho de fumo, ele falou, e não tem nem como sair de casa para transportar seu produto até ser escoado, até pegar o caminhão, então, para levar o fumo dele. Também moradores da linha branca nos procuraram, eu juntamente com o vereador Alexandre, na última sexta-feira, também preocupados com a estrada da linha branca. Pedimos também ao setor competente que faça também os reparos nas estradas da linha branca. E também, segundo informações, também moradores da linha São Pedro, mais precisamente da região alta, também não estão conseguindo chegar às suas casas, movido também as fortes chuvas do último final de semana. Então, pedi assim, ó, que o setor competente fizesse esse trabalho a pedido não somente desse vereador, e sim daquelas comunidades. Outros trabalhos também, que eu já pedi hoje pessoalmente ao prefeito Valério. Seria isso no momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Senhor presidente e os demais colegas vereadores, a Rádio Aguda e a Rádio Alternativa e a internet e o pessoal também que está aqui presente no plenário, a gente tem que pegar, começar de repente sempre na segunda-feira nas coisas boas também que a gente pede, às vezes nos trabalhos da gente como representante do povo. E vejo os moradores hoje da Cascata Friedrich pela manhã, hoje que o vereador fez esse pedido semana passada, me disseram para agradecer hoje para a secretaria pelo bom trabalho que fizeram de patrulhamento, cascalhamento, e até a própria roçada e o rolo. Isso é importante quando faz um trabalho bem feito, que se não tiver chuvas pesadas no meio do caminho, elas vão durar meses, que aí o pessoal não precisa voltar mais nesse trabalho. Então, a gente agradece junto com o vereador também e o pessoal dos moradores. E também, quando tem reclamação, a gente também tem que reclamar, então faz parte. Então, vou pedir também um patrulhamento que eu tive na sexta-feira, daqui da linha Teutônio até na linha dos Pomeranos. A estrada até tem trechos também com a chuva, também ela teve bastante estragos, então patrulhamento vai ter que ser feito nessa região. E também, quem passa diariamente ali na Rolfo Paale, perto da minha empresa ali, na Igreja Evangélica Descida também precisa de um trabalho, tem que ser um trabalho bem feito, que nem fizeram lá embaixo na cascata. Se fizer uma vez bem feito, ele não vai mais atrapalhar. E tem que ter o despraiado, porque é bem problemático. Também, futuramente, tomara que a gente consiga, de repente, que ele já foi prometido um asfalto, mas está difícil esse asfalto, então acho que vai demorar um bom tempo, pelo que eu estou vendo. Mas é pelo vereador aí, nós estamos correndo atrás dessa máquina, vamos ver o que conseguimos fazer. Também hoje me ligaram os moradores do Camborá, às 4h47, que voltou a funcionar lá o telefone. Então, eu tenho que agradecer também esse cara rapaz que é responsável, está correndo atrás, que o pessoal reclama bastante. E hoje a gente fica feliz que também está sendo feito um bom trabalho. O pessoal ali dos dois municípios, tanto de Nova Palma como de Agudo também. Então, e outra coisa boa que ele fez também agora vai funcionar com energia solar, vai ser monitorada com câmeras. Porque teve um problema de vandalismo que roubaram lá faz um mês quase. E um mês que o pessoal reclama também, para o vereador e para todos os vereadores, acho, diariamente, mas até que enfim demorou um mês, mas vai ser resolvido. Outra sobre também que o colega Rui já falou sobre a audiência pública. Essa audiência pública vai ser aqui no dia 7 às 9 da manhã, aqui no Vox Populi. O que vai ter que ser? Ó? Todo mundo sabe que essa audiência pública é sobre a Sanga Funda, muitos problemas que acontecem, a gente sabe que é. Então, o que a gente pede? Tem muitas pessoas que trabalham naquele dia, mandem alguém responsável também. Vamos encher isso aqui, encher de pessoas, não é reclamar, é para tentar melhorar para todos. Porque quando dá uma enchente, todo mundo sabe que o problema está ali. Então, o que vamos fazer? Vamos trazer pessoas, porque para reclamar tem muitos. Só que na hora de vir para reclamar, falar, é poucos. Não marcam presença e depois o setor público, nós, vereadores, até prefeito, de repente também, às vezes, de repente a gente deixa a desejar, só que assim, ó, quem mais sabe da Sanga Funda é os moradores. Então esses têm que vir reclamar para tentar resolver esse problema. Então, eu conto com todas as pessoas para esses dias. Eu também estarei presente para tentar resolver, porque não adianta nós ficar com esse problema, que vamos ficar com um problema para futuramente mais incômodo. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alexandre, cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento ao ex-vereador e ex-presidente da casa, Carlito Schiffelbein, ao ex-vereador e vereador suplente, Pedrinho Miller, ao secretário da Fazenda, Ademir Kessler, que está conosco na sessão de hoje. E também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Um dos assuntos, e só para colocar em dia aqui a nossa comunidade, aos vereadores, tivemos na última sexta-feira alguns prejuízos aqui junto ao nosso município, principalmente na cultura do tabaco e em umas regiões mais serranas aqui do nosso município. E no mesmo dia da sexta-feira, o prefeito municipal acabou sabendo dos problemas ocasionados naquela região, entrou em contato comigo e a gente teve, junto a essas localidades, com esse problema, e todo mundo sabe, onde vem um granizo, vem uma precipitação muito forte de chuva, e não foi diferente nessas localidades, e estávamos em contato com o prefeito e pedindo que pudesse algumas máquinas fazer um trabalho de recuperação em algumas estradas das localidades de linha Coronel Moreira César, linha Coronel Tamarindo, Complexo da Serra, linha Nova, linha Branca, onde aconteceu o granizo e uma precipitação maior de chuva. Infelizmente, tivemos percas grandes em alguns produtores, produtores que tiveram perca de 70% a 80% da safra, e certo de que a grande maioria tinha um seguro que é feito, que cobre parte do prejuízo. Nunca é como receber o que tu produz, o seguro cobre alguma parte do que é investido na lavoura, mas o prejuízo está evidente em cada produtor. E não se fala aqueles que não têm seguro e que perderam praticamente 80%, 90% da safra. Então é lamentável, dá pena, e são regiões produtivas, regiões que a cultura do tabaco estava numa fase crítica, tanto no vento como no granizo, a perca é muito grande, porque não tem como recuperar aquele produto que a pedra quebrou, porque ele está verde, ele não está maduro e não tem como juntar e colocar para a estufa para cura. E não tem também como quebrou, o sol sai, queima e seca e acaba perdendo tudo. Então, infelizmente, mais uma vez a nossa região foi afetada, o município de Agudo, e o produtor bate um desânimo por parte de alguns produtores, mas tem que levantar a cabeça, seguir em frente e buscar uma nova safra e buscar produzir outras culturas naquele local para tirar um pouco do prejuízo e o sustento da família. Assunto debatido e caiu para nós um assunto polêmico, a Associação Hospital Agudo, com esse comunicado público de parando os trabalhos do Sistema Único de Saúde. Para nós é uma preocupação, a gente está de frente aos nossos munícipes, à nossa comunidade, e a comunidade nos cobra também, como nós, como vereadores. Dizer que, para mim, não foi surpresa, porque a gente sabia que o hospital estava passando por dificuldades. Eu gostaria não somente de receber aqui um comunicado público considerando, eu gostaria de ver números da entidade, números que se referem aos recursos que não são repassados por parte do Estado, os recursos que são repassados por parte do Estado, os gastos que o hospital teve no período anterior e o que está tendo agora, se aumentou os gastos ou diminuiu, ou os contratos celebrados entre Estado e município, quem assinou o contrato, eu acho que deveria assinar ou não assinar, deveria ver que existe um custo maior, que não se pode prestar o mesmo serviço pelo custo que estava sendo feito o mesmo trabalho. Então, esses números nós, vereadores, devemos receber. Eu acho que é assim que se trabalha com dinheiro público. Eu tenho certeza de que o município repassou o contrato que hoje existe entre município e Hospital Agudo, está dentro do rigoroso datas e repasse dentro do que hoje o contrato mostra entre município e hospital. Eu tenho certeza que o município está cumprindo com a parte. E ainda mais, o município, há pouco tempo atrás, quando a Câmara devolveu 300 mil ao executivo, o município disponibilizou de 150 mil ao hospital. Então, é lamentável, é preocupante, e nós sabemos que o hospital está no CADIN. CADIN, para quem não sabe, é o mesmo que o Serasa, o SPC, a pessoa física. E enquanto não se retira do CADIN, a verba, através de deputados, emendas parlamentares, eles não podem ser destinados ao hospital. O primeiro passo hoje é estar em contato com o prefeito, nós, vereadores, olhar a situação do hospital e retirar urgentemente o hospital do Cadim. Desde que seja verba municipal ou verbas da onde que for. Mas o que é importante hoje é retirar para poder absorver mais verbas de emendas parlamentares. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente, Alexandre Noy, colegas vereadores, servidores desta casa, a imprensa escrita e falada, saudar em especial a todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria. Como o primeiro assunto, e bastante preocupante, no dia 30, na sexta-feira, saiu um comunicado público, a suspensão de atendimento e internações pelo SUS no nosso hospital. Segundo o presidente do Conselho de Administração, considera que a situação da deficiência dos repasses financeiros do Estado para o atendimento pelo SUS, ele atingiu um nível o qual fica impossível seguir com os serviços prestados aos usuários do SUS, levando, assim, o nosso hospital a suspender o atendimento, paralisar equipes médicas, funcionários, e fica impossibilitado também a aquisição de materiais junto aos fornecedores. Aconteceu na sexta também o pedágio como uma forma de alerta sobre a dificuldade e a realidade do hospital. Comunidade, estamos vivendo momentos preocupantes. Este fato, com certeza, é uma preocupação de todos nós. E como é que vamos poder resolver este problema? Fica aqui uma pergunta que provavelmente a comunidade toda está se fazendo. Em nome também do morador Hélio Stahl, que agradece a Secretaria de Obras, patrulhamento da estrada da linha Teutônia, na entrada da Britadeira Cássio e de toda aquela região. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o presidente Alexandre, os demais colegas aqui presentes, cumprimentar também as pessoas que nos visitam na galeria, em especial o ex-vereador e ex-presidente Carlito Schilbein, também o suplente vereador Pedrinho Mila e também Ademir Kessa, nosso secretário das Finanças, que honra na nossa presença hoje aqui. Também estive hoje falando com o secretário de Obras, Clair Dutra, sobre os trabalhos realizados na Secretaria de Obras. Onde é que ele me colocou que foi patrulhado no Porto Alves, a volta do Zico, a volta da Lagoa, e também foi feito um trabalho diferenciado na Cascata Frida, onde é que foi feito um trabalho de patrulhamento com alguns pontos de cascalho e também compactado com um rolo compactador. Também os trabalhos de calçamento custou, mas foi realizado o término do calçamento de 4 quadras de calçamento a Borges de Medeiro. Então essa obra está concluída com o trabalho, por sinal, um trabalho muito bem feito. Também a turma da jardinagem continua trabalhos aqui na cidade com limpeza de ruas e corte de gramas. Equipe de eletrificação, a gente tem muito pedido de troca de lâmpada. Tem uma equipe trocando lâmpada tanto na cidade como no interior. E também onde é que ele me colocou que uma das partes que tem muita inundação de água, já que na sexta-feira vai ser feita uma audiência pública sobre a drenagem urbana. E falando sobre a audiência pública, eu tive presente em várias audiências públicas, é discutido a questão do horário. Já teve audiência pública que foi feita na parte da noite, onde é que teve só presente o secretário e os vereadores, não teve um contribuinte aqui. Então não tem dizer hoje para nós aqui que o horário não está de acordo. Então eu estive presente em várias audiências públicas, onde é que teve vários horários, tanto na parte da manhã, como na parte da noite e como na parte da tarde. Então essa, se o pessoal quiser vir e discutir o assunto, o horário que não vai ser o problema. Também a questão da drenagem urbana, uma parte que vai ser feito um baita investimento na rua Arnei Luele, próxima à fábrica de calçada e na frente da escola Santos Dumont, vai ser feito um investimento de 180 tubos de metro. para fazer uma parte de escoação da água, que dias de chuvas grandes, a gente tem problema aqui na cidade, que eu vejo hoje, de chuvas de 60, 70 milímetros não é problema, o problema é da chuva de 100 milímetros acima. E lá vai ser feito um trabalho que já começou hoje, a questão de movimentação de pedras. Seria essas minhas colocações, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo o excelentíssimo senhor presidente, aos nobres colegas edis, à imprensa falada e escrita, aos servidores da casa, quem nos acompanha em seus lares pela internet e também quem nos assiste na galeria. Aconteceu no dia 27 de novembro a eleição dos diretores das escolas estaduais. Foi um momento de fortalecimento da gestão democrática do ensino público. Os diretores tomarão posse ainda este ano e são Jader Jacques Drescher, Escola Professor Willy Ross, Simone Marluza Hoppe, Escola Estadual Luiz Germano Petter, Luciane Bor Almansa, Escola Dom Érico Ferrari. Eu parabenizo os eleitos e desejo uma gestão cheia de realizações, sucesso para os novos diretores. Deixo também registrada a minha solidariedade com os fumicultores que na tempestade ocorrida no dia 30 de novembro, friso que o temporal ele não destrói somente a lavoura dos agricultores, ele destrói também tantos sonhos que eles já mentalizaram com o lucro da colheita. Agora resta somente o pensamento positivo e reiniciar o trabalho. No sábado da manhã, utilizando os microfones da Rádio Alternativa FM, uma moradora do bairro Caiçara fez acusações ao secretário João de Deus sobre construção de casas. Eu também fiz uma denúncia ao presidente do Conselho de Habitação, o senhor Leonish Mengler. As declarações da moradora merecem a atenção do prefeito municipal e também do controle interno do executivo. Merecem, no mínimo, serem apuradas. Peço ao setor competente o patrulhamento da estrada à direita da Escola 3 de Maio, que tem como referência os moradores Telmo Streck, Márcio Dunck e Tafarel Knirsch. O assunto merece uma atenção especial da Secretaria de Obras, pois está em péssimo estado de conservação. Preciso renovar o pedido dos moradores da Avenida Paraíso também, para a recuperação do pavimento. Está muito ruim, dificulta o trânsito. Há duas indicações já para o Executivo, uma de minha autoria e a outra do vereador Cardozinho. Peço também uma atenção especial para esta avenida. E eu não posso deixar de fazer também o convite a todos para a audiência pública sobre drenagem urbana, que acontecerá no dia 7 de dezembro, com início às 9 horas, na Câmara Municipal. É importante a participação de todos, porque quando há uma chuva em grande quantidade, há constantes alagamentos na cidade. Os mais atingidos são moradores próximos à Sangafunda, e comerciantes da Avenida Concórdia e moradores da Avenida Concórdia também. É o momento para deixar registrada a preocupação com o tema. Ficou também pré-determinado para acontecer no dia 10 de dezembro, às 8 horas e 30 minutos, aliás, às 20 horas e 30 minutos, a sessão especial para ouvir o secretário Márcio Halberstadt sobre o funcionamento da Patrulha Agrícola 2015. É um momento ímpar para nós, vereadores, para a comunidade, tirar as dúvidas que pairam sobre o funcionamento da Patrulha Agrícola em 2015. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passamos ao espaço da tribuna livre, que em qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente escrito, tendo 10 minutos para a sua explanação. Passo a palavra ao senhor Leno Goulart de Vargas. Assunto: Programa de Prevenção Papo de Responsa da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul.
Boa noite a todos. Na pessoa do presidente, cumprimento a todos os vereadores, vereadora. Cumprimento também a imprensa falada e escrita e a todos os presentes aqui da comunidade. Peço desculpa pela voz, mas era de suma importância para nós do Papo de Responsa estar aqui nesse dia, depois de poucos meses, na medida em que continuamos trabalhando na área preventiva aqui em Agudo, mas embora já tenhamos falado sobre o nosso trabalho, os senhores e as senhoras conheçam, a gente achou importante falar sobre o destaque que Agudo ganhou nesse panorama. Porque nesses 4 meses, eu, a nossa equipe, né, 4, 5 meses, né, Andréia? Nossa equipe composta, por enquanto, por eu, Andréia e Liliana, passamos por todas as escolas de Agudo. E a peculiaridade nesse momento que precisa ser ressaltada é que são muitas escolas em Agudo. Escolas do centro, somadas às escolas do interior, são expressivas a quantidade de alunos e, considerando que a terceira região policial, a nossa região, com sede em Santa Maria, congloba muitas cidades, mais de 14 localidades passadas, mais de 10 mil pessoas atingidas. A gente tem uma cidade que não é Santa Maria, a sede com a principal visitada, precisa ser pontuado isso. E por quê? Porque o Papo de Responsa, quando surgiu no Rio de Janeiro, já há mais de 15 anos, se passaram vários governos, assim como no Rio Grande do Sul também. E chegou um ponto que a importância do trabalho preventivo no Estado, materializado pela Polícia Civil no Papo de Responsa, se tornou tão importante que deixou de ser uma política de governo. Não é mais considerada uma política de governo, e sim uma política de Estado, sobrevivendo a todos os governos, a todos os interesses que às vezes podem ser contrários a isso. Então, a equipe do Papo de Responsa vem nesse momento até vocês, até os senhores, as senhoras da comunidade, até os vereadores, a todos os poderes, reafirmar a nossa vontade, o nosso empenho de continuar ao lado de vocês. Nós temos contatos, estamos em contato direto com as escolas, mas eu acredito que é de bom tom das duas partes prestar contas de alguma forma, embora sejam poderes independentes na medida em que a polícia é do executivo, né? Estivemos hoje aproveitando a oportunidade da nossa vinda com os alunos que estão passando por transições no meio escolar. Significa dizer que a gente já passou por todas as escolas, por todos os alunos, e estamos retornando, em específico, para falar com alunos que estão passando por momentos de dificuldade. Significa dizer alunos que estão passando de 9º ano para o ensino médio e também alunos que estão passando 3º ano para ingressar no ensino superior, eventualmente. Isso porque, Andréia, não me deixa mentir, isso saiu, foi muito além do que a gente imaginava. A gente acompanha constantemente os cidadãos, adolescentes e crianças, sob a tutela de vocês, de alguma forma, cometendo automutilação, pensando em suicídio, e eles estão do lado de vocês também, né? Dos senhores, das senhoras. E eu acho que é o mínimo que a gente podia fazer, é constantemente falar um pro outro, né? Que a gente está se preocupando com isso. E nós, enquanto polícia, a ideia do Papo de Responsa é de acompanhamento. Os senhores e as senhoras têm uma prerrogativa maior, né, de, seja pelo cargo que exercem nesse momento, de levar as demandas, né, como vem levando, da população para a tribuna, né, para os poderes. Então, da nossa parte, queremos dizer nesse momento que, primeiro, que os senhores continuem contando conosco. A gente não está falando porque a gente não é psicólogo, a gente não é nenhum profissional dessa área, mas a gente é ser humano, como já dissemos nas outras oportunidades, e quando tiver uma demanda, por favor, como foi pontualmente agora, né? Em tese não precisaria retornar. Professores vieram dizer, não, mas vocês já passaram por aqui. E nós reafirmamos, junto com a Secretaria de Educação, inclusive, que saudamos nesse momento, a gente se importa com isso. É muito além da nossa profissão isso. Então, nesse momento, nesses breves minutos, a gente queria agradecer, nesse encerramento de ano, agradecer aos senhores, agradecer às senhoras, agradecer à população, agradecer às rádios, em nome de todos os representantes, dizer que a nossa intenção, não só como ser humano, mas também como plano de programa preventivo, é de acompanhamento dos alunos, dos pais e, eventualmente, dos professores também. Então, no ano que está começando, em seguida, contem conosco, mais uma vez. A gente agradece a oportunidade e estamos à disposição.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão escritos os vereadores Rui Milbert e vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, gostaria novamente de pedir a permissão para me utilizar desse espaço aqui, nesse assunto. Cumprimento novamente as pessoas que permanecem conosco e dizer de que falaria sobre esse assunto, dessa audiência do dia 7, agora sexta-feira, às 9 horas da manhã. E conforme nós já conversamos, acho que é um assunto que devia ser tratado uma hora bem diferente, mas conforme o colega vereador Sandro já mencionou, de que outras audiências já foram, conforme o Lauri também falou, em outros horários e a população também não veio, mas acredito de que o assunto talvez não tenha tido tanta repercussão quanto esse que vai acontecer agora na sexta-feira. Então eu conclamo toda a população que está nos ouvindo nesse momento, a partir da manhã pela Rádio Agudo, que venha sexta-feira, agora sexta-feira, aqui nesta casa, para acompanhar esse assunto que eu entendo que seja um dos mais importantes. E a atual administração está pedindo, está convocando, né, a nosso pedido aqui, o nosso espaço. Não sei se o prefeito já foi na rádio e pediu encarecidamente, porque não adianta vir depois reclamar. Inclusive, eu acho que deve ter alternativas, colega vereador Sandro. Eu acho que, de repente, alguém já me sugeriu que daqui a pouco fosse fazer, então, uma audiência pública às 9 horas, dentro do horário nobre, aí, enquanto todo mundo trabalha, e um outro, então, quem sabe, para as 19 horas, né, para um assunto que eu entendo que é de grande importância. E veja bem, nós, vereadores de oposição, e acredito de que a bancada toda de situação é favorável ao asfalto, nós também somos. Deixar bem claro para a população, as pessoas que estão ouvindo aqui, e aquelas pessoas que tentam inverter, né, as nossas afirmações. Eu, particularmente, sou a favor de fazer o asfalto. Sempre fui. A prova disso, colega vereador Gelson, colega vereador Mauro, eu fui candidato a prefeito em 2004, e naquela oportunidade, inclusive, está aqui presente também o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o Gerson, né, tem o Carlitos, né, e tantas outras pessoas, sabe que eu fui candidato em 2004, a população sabe disso, e naquela época, no meu plano de governo, eu já tinha como prioridade, como meta, né, acreditava que era uma das coisas mais importantes, era o asfaltamento da Vila Concórdia. E naquela ocasião, eu já tinha conseguido, junto ao deputado, inclusive, que não se reelegeu agora, José Otávio Germano, naquela oportunidade de R$1 milhão para começarmos a fazer o asfalto. Então, não vem ninguém dizer, inclusive botar palavras na boca desse vereador, dizer de que esse vereador é contra. Como ninguém é. E vejam bem, eu estive acompanhando uma enquete, né, das pessoas. Acredito que aqui, né, essa tribuna sendo utilizada, não pode ser utilizada por todo mundo, né? Poderia. Imagine só, foi feita uma enquete pela Rádio Alternativa, em que foi perguntado se a população era a favor do asfaltamento. É uma pergunta que não precisaria fazer, todo mundo é a favor do asfaltamento. Não tem ninguém que é contra. Mas tem outras prioridades. Eu tenho alguns depoimentos aqui. Tem um aqui que diz, Hospital de Agudo, eu leio aqui porque Hospital de Agudo está necessitando mais do que esse investimento aí. É o momento agora, inclusive, com o fechamento do hospital. Então, dá para se entender. Outro depoimento. Concordo, e deveriam pegar as pedras da avenida para calçar as ruas que ainda não têm pavimentação. Porém, tem que ter controlador de velocidade, porque se com as ruas neste estado ruim, não respeitam, imagina com asfalto, vão achar que dá para voar. Outro depoimento, que já é contrário, esse anterior era a favor. Sou contra por várias razões. Primeiro, temos questões mais prioritárias para serem tratadas, como drenagem urbana e saneamento básico. O asfaltamento da Avenida Concórdia agravaria esta questão. No projeto não consta nada sobre esta questão, apenas umas tubulações arbitrárias sem o devido estudo hidrológico. Segundo, a forma como está sendo proposta a construção, através de empréstimo bancário, com esta modalidade, o município ficaria endividado por um longo período, bem como pagaríamos altos juros por isso. Com esta dívida, como fazer novos investimentos? Um calçamento bem feito, como os nas novas ruas da Borges e Medeiros, mantém a característica turística do município e facilita as reformas, com custos bem inferiores. Temos um solo arenoso e frágil, que cede muito com dias de chuva, além de que temos várias sangas que estão canalizadas por baixo da avenida. Com o asfalto, aceleraria o trânsito da avenida, tendo que ser tomadas medidas como lombadas eletrônicas, quebra-molas e outros. Temos um grande fluxo de ciclistas e pedestres na avenida, que devem ser pensados juntos neste momento. O problema maior da Avenida Concórdia é a precarização e a falta de planejamento das ações de reforma e de um estado mais aprofundado sobre o solo e da drenagem. A solução a uma obra bem pensada para todas as áreas, desenvolvimento, turismo, comércio, meio ambiente, etc., com fundos do governo federal. Aí eu tenho mais um outro depoimento aqui, né? Parabéns. As palavras... É lamentável que as pessoas não tenham a mesma visão. Eu tenho experiência em pavimentação asfáltica. Isso foi uma pessoa que tem conhecimento em pavimentação asfáltica. E vejo um projeto que, sem estudo de um laboratório, junto com uma sondagem do solo, não pode ser feito dessa forma. Vendo que não é só por uma camada. Com o passar do tempo, os mesmos desníveis vão voltar. Outra pessoa. Eu sou a favor, mas que seja feita por um projeto urbanístico adequado, não olhando somente para a Avenida Concórdia, mas a Borges e Tiradentes, que colecionam buracos, falta de sinalização e acidentes. Na esquina da Borges de Medeiros, com a General Flores, só em novembro foram 3 acidentes. Nossas vias não têm estrutura para o trânsito de carretas e máquinas pesadas. Se fizer o asfalto e permitir esse trânsito, vai ficar pior. Tem outra pessoa que botou, com certeza, são opiniões das pessoas que estão colocando. Não podem esquecer da Hugo Karl Bläunig. É uma bagunça grande aqui nesta rua e faz tempo, né? Tem outra pessoa aqui que colocou, já estamos atrasados, o município precisa de asfalto. Tem outro que botou aqui que eu vejo importante. Não, é contrário ao asfalto. É só pensar um pouco para ver que, da forma como está sendo proposto esse projeto, é a maior furada. Precisa arrumar e organizar muita coisa antes de se pensar e simplesmente largar um tapete em cima da sujeira. Por isso, porque é isso mesmo que será. E em pouco tempo, os mesmos buracos surgirão e a conta desta barbeiragem, quem irá pagar? Tem outra pessoa que botou aqui, eu sou a favor. Só que se for asfaltar a Avenida Concórdia, que seja ela por inteira, não até uma parte, já que vão fazer que façam do início ao fim. Os moradores das pontas da avenida pagam os mesmos impostos dos outros. Tem outra pessoa que botou aqui, deve ser asfaltada, não como essa porquice que está sendo feita com calçamento, tudo torto, isso recentemente. Outra pessoa, eu acho que em primeiro lugar se preocupar um pouco mais com o hospital, pelo que entendo, e é o que mais precisa é atenção urgente ao hospital. Tem outra pessoa que botou, sim, com toda certeza, Cada vez que vou para Agudo, me pergunto, por que a prefeitura não arruma as ruas da cidade? A cidade de Agudo é uma cidade pequena, mas aí tem uma beleza e um povo que não se encontra em outro lugar. Fico triste ao ver a minha cidade amada com as ruas em abandono e este descaso que toma conta de Agudo. Né? Prefeito Arrumar. Outra pessoa que falou aqui. Somente concordo se estenderem até a Avenida Paraíso, pois esta está precária. Tem outra pessoa. Sim, mas façam serviço bem feito para depois não ter que gastar de novo. Outra coisa, arranque o calçamento para fazer o asfalto, porque senão vai ser só dinheiro colocado fora. Outra pessoa aqui, sem falar que o asfalto tem validade. Nem eu sabia que são 8 anos. E aí, a partir dos 8 anos, já computaram essa despesa para fazer essa recomposição onde esse asfalto vai estragar? Outra pessoa, não. Todos, numa outra cidade bem próxima aqui, queriam também o asfalto. Depois que começou com tantos contratempos, que queriam nem que terminasse. Quando começaram a fazer o asfalto, depois já nem queriam mais do transtorno que criou. Depois que a Corsan abrir para arrumar os ligamentos da água, sem falar no calorão, os lojistas vão pedir para arrancar. E nas chuvaradas, que o solo não absorve a água e as bocas de lobo não conseguirem escoar toda a água, defino sobre um caos na minha cidade. Tem outra pessoa também que falou aqui. Sou a favor do asfalto, mas que seja um trabalho bem executado, com a remoção de todas as pedras e reaproveitadas. O nosso terreno é muito instável, por isso deve ser feito um novo aterramento para se ter uma obra duradoura. Fora disso, será um desperdício de dinheiro público. Então aqui, colegas vereadores, dá para se perceber de que as pessoas, quando cobradas, perguntadas, se são a favor ou contra, todas elas são a favor. Mas muitas poucas pessoas sabem, e as pessoas que estão me ouvindo sabem, principalmente do interior, e as outras pessoas, a não ser os pessoal da Vinda Concórdia, que são as pessoas diretamente favorecidas e beneficiadas, que eu concordo plenamente, pois, inclusive, eu, como já disse, fui candidato a prefeito há 16 anos atrás e tive como prioridade essa obra. Ninguém sabe de que o município não tem um centavo sequer para fazer essa obra. Se eles souberem, será que mesmo assim vão querer fazer esse asfalto? Outra questão, sabem de que esta obra vai custar 3 milhões e 600 mil? Mais, em torno, ou mais, ou aproximadamente um milhão de reais será pago somente em juros. E juros, esses juros serão pagos por quem? Pela nossa população. Então, esse asfalto que o atual prefeito quer fazer, ele quer empurrar para o próximo prefeito pagar. Será que o próximo prefeito vai ter como prioridade esse asfaltamento? E será que o próximo prefeito não terá mais habilidade do que esse? Fazer a exemplo dos prefeitos de Dona Francisca, Faxinal do Soturno e Nova Palma, que foram ao encontro dos ministérios das cidades e da integração social? E sim, foram aos bancos, a exemplo do governo do Valério, buscar aquilo que faltava. Pois a maior parte da população que está me ouvindo nesse momento acredita de que esses recursos vão vir de emendas parlamentares do governo federal a fundo perdido e não ser pagos pelos próprios contribuintes. Todo esse recurso será pago pelos nossos contribuintes. Há poucos dias atrás, esteve aqui o colega vereador, suplente, que assumiu uma cadeira aqui na Câmara, quando ele me disse de que na rua, caminhando pela calçada, ele foi indagado se o pessoal não tinha uma alternativa para pagar o IPTU, uma forma de parcelar mais, ou quem sabe diminuir o valor. Tu imagine só se eles souberem de que toda essa arrecadação, conforme eu já falei, não dá para pagar mais do que 10 funcionários hoje que ganham na prefeitura. E ainda mais saberem de que se, conforme tem a projeção, todos os municípios estão entrando em calamidade financeira. Não estão conseguindo pagar suas contas, pagar os seus salários. Que bom para o nosso município que está conseguindo pagar. E se acontecer um colapso financeiro, o que vai acontecer? Vai ser cortado serviços básicos. poderá ter maior dificuldade ainda a nossa patrulha agrícola, poderá ter uma dificuldade, quem sabe, maior ainda para o hospital, que passa dificuldades, não por conta dos repasses do município, que precisamos deixar bem claro, mas poderá haver cortes. Essa prestação de torno de 100 mil reais mensais que serão pagos para o próximo prefeito, que vão começar a ser pagos aqui há 6 meses, 1 ano, será retido junto ao ICMS do município. Não tem como o município não pagar. Vai ficar alienado esse recurso. Todo recurso que vier pelo ICMS ou outros proventos que o município vai ter, simplesmente já vão ser confiscados. E o município vai ter que pagar esse financiamento. Que bom, eu torço. Eu só esperava de que a atual administração tivesse mais habilidade, tivesse condições de ter ido. Estão há 16 anos no governo e até agora não conseguiram fazer uma obra que é tão importante que a nossa população quer. Eu torço que o Valério faça esse asfaltamento. Mas que dê atenção, que dê voz a esse povo, que aqui, numa enquete da Rádio Alternativa que fez, são mais de 160, 180 pessoas que já opinaram e que certamente gostariam de usar esse espaço no qual o colega da polícia acabou de ocupar, que por sinal fez muito bem o uso, mas não tem o mesmo poder porque não teria nem tempo hábil. Então, nós precisamos trazer uma clareza maior, e essa clareza, eu como vereador aqui, eu já fui questionado, já fui crucificado, dizendo que o Rui é o vereador contra o asfaltamento. Não sou, sou a favor. Eu quero ver a Avenida Concórdia asfaltada. E que bom se o Valério conseguir provar para todo mundo e que a maior parte da população esteja a favor. Pois que no nosso município, colega vereador presidente, nós temos muitas ruas que inclusive não tem calçamento. Nós devíamos sim fazer esse asfaltamento, tirar essa pedra aí, calçar essas ruas que não tem ainda calçamento e fazer um asfaltamento bem feito, mas primeiramente precisamos fazer a drenagem urbana, que só para quem sabe o que é ter a sua empresa, a sua residência alagada por enxurradas.
Passa a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas redis que nos acompanham na sessão, no dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso no Brasil. Um dia festivo, os idosos recebem uma atenção especial do poder público, com eventos festivos, palestras, dentre outros, e também não poderia ser diferente. O idoso, ele merece a nossa atenção e o nosso respeito, porque tudo que nós somos ou que usufruímos devemos a eles. Temos uma alta conta com os idosos. Mas a minha curiosidade foi saber quem é considerado idoso. Eu pesquisei o assunto, a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, no seu artigo 1º consta: é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Nesse estatuto constam também os direitos que as pessoas com mais de 60 anos têm. Hoje vou me reportar a dois deles. O primeiro, que é o direito à vaga nos estacionamentos públicos e privados. Eu fui procurado por idosos que solicitaram vagas delimitadas nos estacionamentos públicos para facilitar um pouco quando eles precisam se deslocar com veículos para o centro da cidade. E sabemos nós que há dias que não sobram lugares para estacionamento. Mas acredito que há como resolver a situação. Eu afirmo isso analisando as duas leis a seguir. No Estatuto do Idoso, no artigo 41, assegura que 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados para a população com mais de 60 anos, para a melhor comodidade do idoso. E também o Código de Trânsito Brasileiro tipifica como conduta gravíssima, sujeito a 7 pontos na carteira de habilitação, multa e remoção do veículo para quem suprimir as garantias previstas ao idoso que constam no Estatuto do Idoso. Outra lei é que nas vias urbanas destaque-se no artigo 24, inciso 2º do Código de Trânsito, ele estabelece que compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da circulação de ciclistas, sendo necessário verificar o conceito de regulamentação da via, trazido pelo anexo 1º do Código, como sendo implantação de sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de direção, tipo de estacionamento, os horários e os dias. Embasados nas leis que acabei de expor, eu estou enviando ao Poder Executivo uma indicação para determinar estacionamentos para melhor comodidade dos idosos. Na mesma indicação, solicito a remarcação do estacionamento para pessoas especiais, bem como a demarcação de faixa de segurança nos cruzamentos das vias de trânsito mais intenso. Eu preciso ressaltar também um pedido feito pela Associação dos Idosos ao Executivo Municipal, protocolado no dia 26 de maio de 2017. O ofício tem assinatura de Lídio Ilvo Beck e Clarice Rockenbach, ambos presidentes dos grupos da melhor idade. O pedido é a designação de um médico para atendimento prioritário no posto de saúde da sede. Até hoje, nem resposta receberam. É um descaso com os idosos. O presidente da República, Michel Temer, sancionou em 13 de julho de 2017 uma alteração do Estatuto do Idoso. A nova lei diz que, em todos os atendimentos de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. De acordo com o Estatuto dos Idosos, são consideradas idosas pessoas a partir dos 60 anos. Penso que o Executivo também poderia dialogar mais sobre o tema, melhorando as condições de atendimento aos idosos nos postos de saúde, visto que outros municípios o fazem. Não seria pedir muito pelo fato que os idosos têm uma participação significativa na geração de impostos em agudo. Afirmo isso porque, levando em consideração o censo de 2010, havia em agudo 2.652 idosos. Com certeza, todos eles recebiam ao menos um salário mínimo, que é no valor de R$ 950. Multiplicando esse salário pelo número de idosos, alcançamos a cifra de R$ 2.530.008. Isso sem considerar que vários idosos recebiam duas aposentadorias, o que elevaria o valor. Peço ao Executivo uma atenção especial aos idosos, às pessoas da melhor idade, porque tudo que somos e usufruímos hoje, nós devemos a ele. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
A ordem do dia hoje está prejudicada por não haver matéria. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta. Projeto de Lei 32/2018 altera a redação do artigo 2 da Lei número 792/91 e revoga a Lei número 2043/2017. Projeto de Lei 33/2018 estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2019. Abro espaço para inscrições. Não havendo inscrito, passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores possam se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereador Rui.
Vereador Itamar.
Vereador Gelson.
Houve a inscrição do vereador professor Mauro, do vereador Rui Milbert, do vereador Itamar Puntel e do vereador Gelson Noichan. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas e diz quem nos acompanha na sessão, inicialmente parabenizo o orador da noite, Orlando Goulart de Vargas, da Polícia Civil, pela explanação sobre o projeto Papo Responsa. Tenho a convicção que é melhor prevenir do que remediar. O assunto drogas é importante ser tratado sob esta ótica. Parabéns
pelo projeto. Mas o assunto que me traz a ocupar esse espaço é que aconteceu um fato muito preocupante do dia 30 de novembro, que merece a nossa atenção e já foi falado pelos demais vereadores. Nessa data, o hospital divulga um comunicado público informando à população que a partir de 1º de dezembro, sábado, estão suspensos os serviços de otorrino e de atendimento de internação pelo SUS no horário das 7 às 19. Ela comunica também que os casos de acidente e risco de morte terão atendimento. E o hospital comunica também que mantém em funcionamento os demais serviços, inclusive plantão noturno e os atendimentos e internações na modalidade particular e convênios. É uma atitude drástica, mas necessária, que nos deixa, caros colegas, senhor presidente, no compromisso de achar soluções, tanto que já ficou marcada uma reunião após a sessão. O Conselho Deliberativo da Administração deixa claro que os problemas é a deficiência de repasse dos recursos da área de saúde pelo Estado e a falta de correção dos procedimentos, que são essenciais para a manutenção dos serviços prestados para a comunidade. Essa deficiência dos repasses do Estado para atendimento do Sistema Único de Saúde ocasionou também o endividamento do hospital, que não consegue honrar com as necessidades de pagamento das dívidas pendentes. Todos nós somos sabedores da situação do hospital a longa data. A diretoria do hospital, em várias reuniões, deixou clara a situação financeira da instituição. E na semana passada fui procurado uma pessoa que utiliza o serviço do hospital, na qual relatava a situação calamitosa do hospital, pediu ajuda para tentar resolver a situação. A comunidade agudense está preocupada também com a situação, se mobiliza em várias frentes para minimizar a situação. O legislativo, ele já se preocupou com o fato. Nós, na metade do ano, devolvemos o duodécimo ao executivo, que foi repassado ao Hospital Agudo. Um pequeno gesto, mas que representa muito. Mas a preocupação, ela continua. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Ainda permanece conosco aqui nessa sessão dessa segunda-feira. E nós temos, acho que, mais três sessões ainda esse ano, não, mais duas. Estamos finalizando o ano. E conforme já foi mencionado, esse ano é um ano muito difícil para a população de Agudo. No último final de semana, na sexta-feira, tivemos mais uma chuva de granizo, né, que atingiu o pessoal do Plexo da Serra, a linha Coronel Moreira César, essa região, e que trouxe grande prejuízo para aqueles plantadores, uma região que produz muito e que certamente vai trazer um reflexo negativo para a economia do nosso município. É preocupante a situação, conforme também outras regiões, né? E há muito tempo atrás a gente não via tanto incidente, principalmente com o granizo no nosso município. E isso trará um reflexo para frente, né? Então, certamente a arrecadação deverá diminuir. Então, essa é a preocupação minha. E, né, o assunto, então, é dessa sexta-feira, né, conforme eu já me manifestei no meu espaço, e parece-me que os minutos correm com uma intensidade maior, o tempo praticamente fica diminuído, e dizer de que eu conclamo a população toda, entendeu? Que venha, porque há uma enquete muito forte, muito discutida. Precisamos trazer uma clareza, uma transparência, né? É um assunto importante, precisa ser tratado. É um horário difícil para a população, 9 horas da manhã, mas precisamos vir. A população deve vir do interior, deve vir aqui o pessoal da cidade, deve prestigiar esse evento para debater, né? E esse é o nosso trabalho agora, nesse instante, fazer com que a população venha aqui, possa fazer perguntas, né? Possa questionar. Eu tenho certeza de que trarão um projeto. Nós temos uma preocupação que até então nós temos só um rascunho, eu tenho um rascunho só, e quando veio até esta casa um projeto no qual dizem por aí de que nós aprovamos naquela oportunidade, né, de que deveria fazer e agora são contras, não é verdade, né? Naquela ocasião trouxeram um slidezinho que apresentaram algumas horas antes da sessão e mostrando o que poderia ser feito e que haveria um recurso junto aos bancos. E esses recursos estavam escassos e precisaria aprovar em regime de urgência, né, para que o município pudesse ir ao encontro desse recurso junto ao Banco Badesul. E nós, prontamente, vereadores de oposição, situação, aprovamos instantaneamente, né, para que o município, a atual administração, não tivesse prejuízo nenhum. Então, esse é o fato. Fora disso, eu vejo de que, conforme eu já mencionei, há uma enquete, todo mundo é a favor, inclusive esse vereador. Eu sou a favor de fazer esse asfalto, para deixar o assunto bem esclarecido, para não ninguém se utilizar de que o vereador Rui é contra o asfalto. Ao contrário, eu sou a favor, mas nós precisamos conscientizar a forma que nós precisamos conscientizar a atual administração, o prefeito, para que nos dê atenção, para que nós trouxemos uma clareza maior para a população, de que forma que querem fazer o asfalto. A maior parte da população acredita de que o asfalto será todo o asfalto, toda a Avenida Concorde, não é, é só um trecho de um lado e um trecho do outro lado, né? Não terá, a tubulação não será trocada, não tenho projeto nenhum, inclusive nós recebemos um rascunho só, né, de que forma será feito, não temos projeto nenhum, inclusive o responsável técnico desse rascunho sequer colocou o nome, nós não temos dados nenhum, então é importante, nesta sexta-feira, de que a gente possa questionar e ver se realmente, da forma que a atual administração quer fazer, é a forma que a maioria quer. Nós todos queremos o asfalto, mas precisamos primeiramente resolver a parte subterrânea, precisamos resolver a drenagem urbana. Sou a favor, a drenagem urbana precisa acontecer, nós precisamos resolver esse aguaceiro que acontece em dias de chuva. Outro assunto importante que nós teremos na próxima segunda-feira, e gostaria de que o pessoal viesse na sexta-feira acompanhar a audiência pública e na próxima segunda-feira aqui na sessão, após a sessão normal aqui desta casa, onde nós teremos a explanação numa sessão especial, onde nós convocamos, eu, o colega vereador Mauro, né, dos progressistas, fizemos a convocação do nosso secretário Márcio Halberstadt, que virá aqui trazer esclarecimentos sobre aquilo que está acontecendo envolvendo a sua secretaria, a Secretaria de Agricultura, envolvendo muitos produtores do município de Agudo, inclusive tem um inquérito instaurado, no qual várias pessoas, inclusive o nosso prefeito, vice-prefeito e outras pessoas envolvidas. E a população nos questiona, principalmente nós, vereadores de oposição, né, Gelson? Então, é uma oportunidade ímpar para a população vir aqui, inclusive os que já estão aqui, fazer esse papel que nós precisamos fazer, convocar essa população na próxima segunda-feira que vierem aqui. Inclusive, tivemos a informação de que, inclusive, nós podemos questionar o nosso secretário, e esses esclarecimentos não são somente para nós, vereadores, mas principalmente para toda a população que tem alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade daquilo que foi feito e o que foi feito de diferente, depois de tudo que já aconteceu envolvendo essa secretaria e o nome do nosso secretário Márcio. Então, é muito importante. Por isso, eu acho que é uma semana importante essa e é a semana que vem, né? Sexta-feira agora, repetindo, essa audiência pública, dia 7 de dezembro, às 9 horas, Ingo, 9 horas. Vamos fazer o papel, avisar o pessoal para vir aqui, para não depois dizerem de que não foram avisados. E na próxima segunda-feira, trazendo o nosso secretário da Agricultura aqui para a sessão dessa casa. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, vereador Alexandre, colegas vereadores. Uma saudação especial a todas as pessoas ainda presentes na galeria. Em primeiro lugar, escutando o orador da Tribuna Livre, o seu Lennon Goulart de Vargas, onde ele tem um assunto abordado e que já teve em outras ocasiões aqui junto a esta casa, explanando o trabalho deles perante as crianças do nosso município e os adolescentes. Acredito eu que é um trabalho maravilhoso que a Polícia Civil está fazendo e que se deve manter esse trabalho nessa classe de pessoas que são bastante vulneráveis a tudo que está acontecendo aqui no nosso país, no estado, no município. Então, acredito eu que só podemos dar forças à Polícia Civil através deste projeto de Papo de Responsa, e acreditamos que tem sim um futuro melhor para todas as nossas crianças aqui do município de Agudo e como um todo, do estado, do Brasil como um todo. Escutando o grande expediente do vereador Rui Milbert, um assunto que acredito eu que por mais de 20 vezes já foi debatido nesta casa, e eu fico às vezes aqui escutando e eu não posso ir para casa sem colocar algumas colocações que eu acho que aconteceu no nosso município também, e quando é falado pelo vereador, ele diz que o prefeito, a administração não faz nada. Vamos colocar aqui, verbas federais, que esta verba, que depois eu vou mencionar, é recursos do Badesul, não é recursos federais, é empréstimo do Banco Badesul, tá? Mas vamos mencionar aqui, Escola Santo Antônio, 1 milhão e pouco, verba federal. Quem conseguiu? O prefeito. Ponte da Picada do Rio, a polêmica ponte, que depois que ficou pronto, está 100% concluída, não tem indício de ceder nenhum pilar pelas medições que foram colocadas, mas ninguém colocou nos comentários do Face: parabéns pela ponte, ficou maravilhosa, ficou bonita. Ninguém. Só crítica. 2 milhões e pouco com a contenção. 48 quadras de calçamento no município de Agudo. Qual o prefeito que fez 48 quadras de calçamento no município de Agudo? Quem? Verba federal com contrapartida do município. Redes d'água no interior do município. Verbas estaduais. Quem dos prefeitos trouxe verba estadual para a rede d'água no município de Agudo? Me traz o nome dos prefeitos. Ampliação, reforma e muitas outras coisas menores que foram feitas aqui no município, dinheiro, na verdade, a fundo perdido, que vem de emendas parlamentares, que vem do federal, que vem de outras entidades ao município de Agudo. O asfalto não. O asfalto é empréstimo do Banco Badesul, que vocês da oposição aprovaram. O projeto não mudou. O projeto é o primeiro e continua o mesmo projeto até agora. O projeto foi explicado. Vocês não estiveram. Explicaram direitinho como é que era o projeto. Quanto de juro o município ia pagar? Quanto ia custar para o município? A partir de que data ia ser pago esse financiamento? Que foi colocado e explicado que este governo não iria pagar todo o financiamento. Agora está claro, está atrasando a liberação do financiamento, claro que vai atrasar o pagamento. O próximo prefeito vai arcar com certo valor. Mas isso foi explicado. Eu só não consigo entender que votam a favor, chega aqui agora com um monte de comentário de pessoas que botam no Face, comentário de que tudo está errado, tudo está errado. E eu peço para fazer a pergunta nessa enquete desses que comentaram no Face: quem conhece o projeto? Faça essa pergunta na enquete.
Quem desses que comentaram que conhece o projeto? Eu escutei aí, tem que botar redutor de velocidade. A faixa de pedestre é um quebra-mola, ele vai ser mais alto. Tu não tem como andar. Em cada esquina vai ter um quebra-mola, que seria a faixa de pedestre. Não tem como andar. Precisa redutor? Não. Porque a faixa de pedestre vai ser a mesma altura da calçada, para facilitar o trânsito de pessoas com deficiência. Então tem muita coisa que aqui é poliminizado, é colocado, é criado um temporal, que o projeto é maravilhoso, o projeto é bonito, Agudo merece um projeto deste. Então, só para finalizar pelas colocações do vereador Rui, eu entendo das preocupações de pagamento para frente, eu entendo. Eu sou uma pessoa que não dificilmente financia alguma coisa, porque banco é banco. Tá? Banco é bom para sentar. Só que no poder público, se não financia, não sobra dinheiro. Esquece disso. Se não financia, se não tem a obrigação de pagar, tu não tem dinheiro para fazer. E nunca vai ser feito. Então está aí a obra, e pelas colocações do Ruiz, eu entendo que ele está parecido com o nosso governador que ganhou a eleição, Eduardo Leite, que tem solução para tudo. Vai resolver todos os problemas. Ele está idêntico, parecido. Tomara que resolva. Mas eu estou esperando o dia 1º de janeiro de 2019, 30 dias depois, se o salário dos professores, dos funcionários públicos vai ser pago em dia, se vai resolver o problema da dívida do Estado. Eu estou esperando tudo isso. Porque o nosso governador Sartori não fez nada pelas colocações da oposição. Então eu estou esperando. Eu espero que o próximo governador faça tudo o que prometeu. Porque nós precisamos de gente de garra e de gente que tome a decisão, fala, promete e cumpre. Isso que nós estamos precisando. O povo está precisando disso. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gelson Lanchard.
Senhor presidente, e os demais colegas vereadores e o pessoal ainda que se encontra no plenário, a gente tem que agradecer ao rapaz aí, o Lenão Goulart de Vargas, com o papo de prevenção, papo de responsa. Eu já andando no interior, aí o pessoal já tinha falado sobre ele, ele esteve aqui também um dia, hoje ele veio de novo aí para falar. Isso é uma prevenção muito boa, pelo menos assim, tanto na cidade, no interior, porque droga é um problema muito grande, e nas escolas o alerta vale muito. Então, vejo assim que o futuro, a geração, que ela vem para tomar futuramente o lugar nosso aí no futuro. Então é muito importante isso que ele falou hoje, e sempre a prevenção para tudo é muito importante. Agradecer a ele aí pelo trabalho que está sendo feito. Também peço um trabalho de um órgão competente, que os moradores da Picada do Rio estão pedindo um patrulhamento depois dessa chuva aí, e de preferência também um cascalhamento, seria muito importante. Também vou colocar sobre nosso hospital agudo, o pessoal fala muito, e realmente o que faltou nas pessoas que passaram, faltou gestão do dinheiro bem aplicado, das verbas que vieram e foram mal aplicadas. Esse é o grande problema, e hoje a gente não sabe quem é que foi o gestor que fez a aplicação mal feita, e hoje nós estamos pagando por isso. Então, por isso eu digo, passa governo que passa, sempre deixa alguma conta para pagar para o futuro. Então eu vejo, até o próprio o colega também, o Itamar, falou sobre o governo que está ficando, mas aí a gente vê, só para comentar, que o dinheiro da dívida hoje do Estado, que era para vir, só era blefe. Porque o blefe do governo, você sabe o que aconteceu, né? Que era para privatizar o Banrisul. E o nosso governador tem quase futuro certeza que ele não vai privatizar. Eu vou ser um cara que vou cobrar dele. Se acontecer de privatizar, porque todos os governos que entram e privatizam alguma coisa, mas eu acho que ele não vai privatizar, mas o teu governo fosse ficar, ia privatizar. Com certeza, senão o dinheiro do governo não ia liberar lá. Isso eu tenho certeza.
também, por ter pegado do dia 30 também do pessoal, muitos conhecidos, clientes e amigos nossos aí do interior, o município de Agudo foi atingido, toda hora está acontecendo, até parece, e é um ano, até nem é um ano normal, mas está ficando anormal. Então o que a gente tem que dizer para essas pessoas, assim, ó, muita força para eles para continuar, porque a vida é assim, a gente também tem os altos e baixos, então muita força e fé para esse pessoal aí, e que siga, que nem a gente, tantos problemas, a gente tem que continuar. Essa é a vida, com muita fé. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, gostaria do espaço dos progressistas, líderes progressistas.
Espaço do progressista cedido ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento os colegas vereadores, a população que ainda permanece conosco, numa segunda-feira de muitos assuntos, e vejo de que o assunto é importante, que nós estamos tratando nesta sessão, acredito de que um dos assuntos mais importantes, infelizmente, envolvendo o nosso hospital agudo, que eu acredito de que nos próximos dias haverá maiores esclarecimentos, inclusive muito bem colocada pelo colega vereador Itamar, quando ele questiona que até agora se fala de que o hospital está mal, isso, aquilo, mas inúmeros. Qual é a situação? Quanto que entrou, quanto que saiu? Aonde que está o furo do hospital? Até agora ninguém sabe, né? A população faz a sua parte, ela colabora, inclusive existem várias campanhas aí envolvendo a população, arrecadando donativos, mantimentos. Inclusive eu fiz também uma campanha para nós podermos ajudar o hospital numa horta lá que serve os alimentos, que produziria os alimentos, tudo para reduzir custo para o hospital, para poder sanear o problema financeiro. E esse problema vem se arrastando já há muitos anos. Inclusive, houve já inclusive uma intervenção municipal no hospital. E depois disso, voltou a tocar por conta e nesse momento, novamente um colapso. Então, assim, alguma coisa de errado está acontecendo. Não estou culpando ninguém, mas acredito de que precisamos ver onde que está o furo da bala. É impossível um hospital, pelo nome que tem, pela estrutura que tem, pelos belos funcionários, colaboradores que tem, que prestam um extraordinário trabalho. Eu posso dizer isso porque por muitas vezes já utilizei. Há pouco tempo a minha mãe esteve internada lá, onde o atendimento é VIP. O atendimento não tem atendimento melhor que o Hospital Agudo. Né? Eu não sei se fazem de graça para todo mundo que não teria direito. Né? Temos pessoas sendo atendidas através do SUS. Sabemos de que só tem os IHI, como é que é o IH, só no início dos dias do mês, né? Depois já não tem mais, né? Esses atendimentos através do SUS e assim por diante. Então o atendimento deveria ser muito melhor. E também outro assunto que é debatido aqui é quanto essa audiência pública sobre esse asfaltamento da Avenida Concórdia e drenagem urbana. Acredito que essa audiência pública que vai acontecer, essa drenagem urbana que deverá acontecer, e sobre o asfaltamento também, né, que é assunto em debate, porque a população quer a drenagem urbana antes do asfaltamento. E esse vai ser o assunto debatido. E da Sanga Funda. Tá? Então, eu vejo de que nós não podemos, colega vereador Itamar, tentar distorcer os fatos. Sabemos de que a atual administração tenha feito muito calçamento. Tem inclusive um número que o senhor traz aqui, de 48 quadras de calçamento, no qual eu diria de que a metade já precisou ou está precisando de conserto. 48 quadras de calçamento, no qual não tem 10%, acredito que não dá 10%, que são recursos próprios. São emendas parlamentares que vieram do governo federal. São recursos que vieram no tempo em que o PT distribuía dinheiro para todo mundo. Os tempos mudaram, colega vereador. Hoje e o próximo governo, os futuros governantes, vão ter uma dificuldade muito maior de distribuir essas emendas. E adianta fazer 48 quadras de calçamento, no qual a metade já está em péssimas condições? Por que A atual administração não fiscaliza essas empresas que fizeram esse calçamento, que estão em péssimas qualidades. Né? Outra questão da ponte, da picada do rio, também muito debatida e muito falada, né? De que essa ponte custou muito dinheiro por aquilo que foi apresentado lá, mas que é uma obra extraordinária, que beneficiou o pessoal da Nova Boêmia, o pessoal do município da região alta, e que traz um avanço muito grande. Está de parabéns o prefeito Valério, não temos dúvida disso, pela iniciativa ter ido ao encontro e que esses recursos vieram. A exemplo também da Escola Santo Antônio, no qual o prefeito também está de parabéns, onde fez um grande investimento com emendas parlamentares, emendas do governo federal. A exemplo também do a contenção da Arroio Hermes. Mas o que se questiona, colega vereador, é quanto foi gasto. O senhor tem noção quanto já foi gasto nessa contenção da Arroio Hermes? Falam numa cifra em torno de 8 a 10 milhões de reais. O senhor concorda com esse valor? O senhor acha que é possível gastar quase 10 milhões de reais, um pouquinho abaixo da Borges de Medeiros, e deva estar agora nas proximidades do nosso bairro Caiçara? É evidente que não tem como gastar tanto dinheiro, não tem como ser tão cara aquela ponte lá da picada do rio. É evidente que as quadras de calçamento, há pouco tempo atrás, eram gastos 300, 350 mil reais para fazer uma quadra. Agora estão fazendo por 200 mil. Só que mudou as empresas. É outras empresas que estão fazendo. Tudo se paga muito caro nesse município. Vem muito dinheiro. Eu acredito de que com esses recursos que vieram até agora, colega vereador Tamar, eu acredito de que se tivesse uma cobrança, uma fiscalização maior, no mínimo poderíamos ter o dobro de obras feitas com esse dinheiro que vem para o município de Agudo. Está de parabéns por tudo que vem. Deveria vir muito mais. O que eu não concordo e não dá o direito do prefeito ir lá e endividar o município. Fazer uma conta. Eu, particularmente, o cara que tem um pouquinho de noção de administração, é a mesma coisa que tu ter um carro de 20, 30 mil reais e da noite pro dia, sem ter um real no bolso, tu vai lá no banco, vai lá numa concessionária e compra um carro de 200 mil reais. Pra que se aquele 30, 40 mil também te leva no mesmo lugar daqueles 150, 200 mil? Eu duvido que o prefeito fizesse esse investimento com recursos dele, comprar um veículo que ele tem de 30, 40 mil e gastar 200 mil para andar com o mesmo carro, uma vez que aquele carro de 30, 40 mil também leva no mesmo lugar. Agora, que é bonito ter um carro novo, é bonito, mas para isso precisa ter condições. É o mesmo caso do asfaltamento da Avenida Concorde. Nós precisamos resolver. Eu sou a favor de, primeiramente, resolver o problema da drenagem urbana. Resolver o problema da drenagem urbana, vamos fazer. Eu tenho certeza de que o próximo prefeito, senhor presidente, terá muita criatividade e fará no próximo governo o asfaltamento da Avenida Concorde.
Convoco os senhores vereadores para a sessão especial às 8h30 do dia 10/12/2018, conforme requerimento número 22/2018, aprovado. Convocação do senhor Márcio Arno Albstadt, em sessão especial. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 10/12/2018. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.